Deus é bom. Deus é bom. Pode se assentar. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Os teens podem subir. Os teens hoje tem um desafio novo lá hoje. Feche seus olhos aí, abaixe a cabeça. Vai falando com Deus, vai sendo ministrado pelo Espírito Santo. Ou continue sendo ministrado, continue sendo a voz que clama no deserto.
Deus Santo, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue.
Sangue de Jesus. nada além do sangue, nada Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada de
Deus é bom, gente. Não pedi para ninguém levantar, mas o Espírito Santo tocou no seu coração e você levantou de espontânea vontade. É isso que é entrar no Santo dos Santos. É isso que é entrar no santo lugar. É isso que é abrir mão da carne e falar sua vida, Senhor. Haja conforme a sua vontade, o seu querer, é isso. E é para isso que nós estamos aqui nesta noite, ou nesta manhã, que perdure até a noite, né? Essa habitação do Espírito Santo sobre nós. Quero te convidar a entrar no santo lugar. Quero te convidar nesta manhã a entrar no lugar onde você vai estar guardado. Quero te convidar para que você entre no lugar onde que praga alguma vai chegar. A armadilha de Satanás não vai te alcançar. Eu quero te convidar nesta manhã a entrar no ano profético que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Rai de Assuí. Abre a subandar. Tem um louvorzinho que a gente gosta, né? Eu cheguei aqui cantando, né? Vocês como é, não posso falar, né? Chegou de viagem, agora canta, né? Vamos cantar, é. É. Fica na liberdade aí, viu, irmão? Você tem mais 1h10. Amém? Depois você vai fazer o que você quiser. Mas aqui também você pode fazer o que você quiser. Fica na liberdade enquanto eles vão se aprontando aqui.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. De beber, pois tenho sede, não quero mais voltar. Não precisarei aqui voltar, pra minha sede saciar.
Se ajoelhar comigo e com um grupo de louvor, vamos fazer isso. Onde você está, se proste diante dele. Deixa lá no céu ele ver uma igreja que se prostra diante da sua grandeza. Humilhamos diante da tua grandeza nessa manhã, Espírito Santo.
Esse é o momento que as canções cessam e um clamor suave e agradável sobe, Espírito de Deus. Nos rendemos, Senhor. Além das canções, além, Senhor, muito além dos nossos pensamentos de como um culto deve funcionar, nós queremos ir além nessa manhã. Que seja dito dessa igreja que nunca falta um cântico nos lábios. Uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa habitar, morar, viver na casa do meu Senhor, para contemplar a tua grandeza, a tua formosura, a tua beleza. Contemplamos a tua beleza nessa manhã, Espírito Santo. Uma humilhação dos nossos corpos e da nossa alma, uma rendição completa à tua soberania nessa manhã. Espírito Santo, Espírito Santo, passei aqui.
Aleluia. Ah, doce Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti nesta manhã, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, olhe para os nossos corações. Corações, Senhor Jesus, derramados na Tua presença, ó Deus. Nós somos uma igreja, Pai, que se move através do Seu coração, meu Deus. Oh, doce Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Nós queremos te agradecer pela tua gloriosa presença neste lugar, ó Pai. Ah, Senhor Jesus, tantos lugares, Senhor Jesus, onde nós sentindo a tua glória sobre este lugar, meu Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua gloriosa presença neste lugar. Encontre em nós, Senhor Jesus, um coração disponível a ti. Encontre em nós um coração disponível, Senhor, para te honrar, para te servir, meu Deus. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor se faz presente nesta manhã. Encha-nos, Senhor, com a presença do teu Espírito. Fale aos nossos corações através da tua palavra, Pai, porque nós cremos, Senhor Jesus, que nesta manhã há um renovo sobre as nossas vidas, há um renovo sobre essa casa, há um renovo sobre os nossos ministros, Senhor, e nós queremos te louvar, doce Espírito Santo de Deus. Obrigada pela tua gloriosa presença, Pai. Dessa forma, Senhor Jesus, nós nos entregamos a ti, Senhor, verdadeiramente, Pai, com o coração voltado total a ti, Senhor, porque nós cremos, Pai, nós cremos, Senhor Jesus, na tua presença, Pai. Nós cremos que o Senhor é real e nós declaramos, Senhor, sobre os quatro cantos dessa terra, Senhor, que a tua presença sobre este lugar é real, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor. Fala conosco nesta manhã através da tua palavra, Pai. Que possamos aprender mais de ti e tanto nesta manhã, Pai. Desta forma, Senhor Jesus, nós te oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
em Êxodo capítulo de número 11. Tem uma narrativa Moisés, onde o Senhor mais uma vez dá uma diretriz a Moisés. No capítulo 11 de Êxodo, vai falar da décima praga. No capítulo 11, vai nos trazer a história que pela última vez, fala última vez, pela última vez, aquele povo vai ser escravizado. Nessa história, Moisés chega a Faraó por volta da meia-noite, mas uma das coisas que me chamam a atenção nesses textos é sobre o favor de Deus. Nós não merecíamos nada pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Mas nós encontramos favor de Deus. E aquele povo encontrou o favor de Deus. Mesmo nas suas práticas. Mas hoje eu quero trazer algo profético para vocês nesta manhã. Pastora, na última quinta-feira, estava ministrando sobre o lugar santíssimo. E ela usou uma frase: entre no Santo dos Santos. Ou entre na presença do Santo dos Santos. Quando nós lemos o capítulo 11, e quando nós damos início no capítulo 12, a história do capítulo 12 vai relatar um pouco daquilo que nós vamos viver nesse tempo, ou nesse mês. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e muito séria. Havia trevas em todo o Egito. Mas na casa dos hebreus tinha luz. Você pode estar vivendo ou vendo um tempo de trevas por onde quer que você passe. Mas eu quero declarar e profetizar que sobre a sua casa a luz. Que sobre a sua casa a paz que excede todo entendimento. Eu quero profetizar nesta manhã que começa-se um novo tempo. Começa-se um novo tempo na minha e na sua vida. E se você crê nisso, dê um glória a Deus. Dê uma salva de palmas, porque eu creio que começa um novo tempo. Nós vamos nos aprofundar no capítulo 12. Atenção que a primeira Páscoa, e nós estamos a vésperas de algo muito importante. A primeira Páscoa, ela foi no exílio. No cardápio não constava a doçura do chocolate, mas a amargura das ervas. O animal em questão não era o coelho, mas sim o cordeiro. Essa história nos faz refletir, ou esses episódios nos fazem refletir sobre a instituição da Páscoa. O que é a Páscoa? O que comemoremos? O que vamos comemorar? Tem um grupo nosso e eu peguei uma imagem de um homenzinho espantando todos os coelhos, né? A gente já vem com tanta coisa aí, né? IPVA, IPTU, IPADADA, aí não sei o que, não sei o que, ainda vem mais coelho ainda para gastar. Mas não é. Versículo, capítulo de número 12, inicia-se assim. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês, fala este mês. Cutuca o seu irmãozinho aí, a sua irmã aí, fala para ela assim, olha para ele, olha para ela e fala: este mês. Vira para o de trás, fala: este mês. Já tem uma galera que já está entendendo aí. Está entendendo ou não, Kleber? Este mês. Como o culto começou, irmão, eu já vi que tem algo diferente nesse lugar. Este mês vos será o principal dos meses. Fala para o seu irmão, o ano está começando agora. O mundo sempre fala que depois do carnaval que começa o ano, né? O calendário judaico é um calendário do tipo lunisolar, cujos meses são baseados nos ciclos da lua. Enquanto o ano é adaptado regularmente de acordo com o ciclo solar. Por isso, ele é composto alternadamente por anos de 12 ou 13 meses. E pode ter de 353 a 385 dias. O povo judeu utiliza o calendário lunisolar há mais de 3 milênios para a determinação das datas de aniversário, falecimento, casamento, festividades, serviços religiosos e outros eventos da comunidade. E eu quero que você entenda uma coisa nesta manhã: Deus é que determina quando o calendário começa. Quando o calendário começa. E nós começamos no versículo 2 dizendo: este. Eu sei, irmãos, e aqui só um parênteses rápido. Em casa está um turbulento lá de enfermidade. Mas hoje eu cheguei para minha filha e falei o seguinte: filho, fique em paz, que o dia começa, o ano começa hoje, e Deus tem grandes coisas para fazer. Por mais que você possa ter recebido uma má notícia, o ano não acabou. O ano começa hoje. Aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Guarda o teu coração, guarda a tua mente, porque Deus está no controle. Este mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa da família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que dá cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e uma rema daquilo que Deus me traz sobre este texto. O processo de oferta estava em evolução em Abel. Em Abel e em Caim, nós víamos uma competição para quem levava o melhor, para quem fazia o melhor, para quem dava o melhor. Não, aqui em Êxodo, não, acabou esse processo de disputa na família. É um cordeiro para toda a família. Como Deus é tremendo. Como Deus é conhecedor de tempos, de épocas, estações. Num processo de oferta, estava uma grande evolução. Era um processo de oferta para cada um no Êxodo. Mas agora eu gostaria que você desse um glória a Deus, que você pudesse exaltar o nome do Senhor. Porque mas no Novo Testamento é uma oferta para o mundo inteiro. Em Caim e Abel havia uma disputa. Era uma oferta para cada um. No Êxodo, Deus começa um outro trajeto. Ele ajunta as famílias. Irmão, olha como a família é importante. Por mais que nós vivemos em épocas que dizem que a família não é mais importante, em Deus a família é importante. A comunhão dos santos. E a evolução, ela passa a existir, porque no Novo Testamento, mas não é mais uma oferta para uma família, mas uma oferta para o mundo inteiro, porque Ele morreu por todos nós. Não temos mais que ofertar. Não temos mais que sacrificar. Nós temos só que entender que Ele está e que Ele é presente. Era passar por processos. Fala para o seu irmão: hoje você tem livre acesso. Sabe o que me chama muita atenção nesses versículos? É porque Moisés e Arão, eles não falam aquilo que pensam, mas eles falam aquilo que Deus quer. E nós temos que mudar o pensamento da igreja. Chega de homens e mulheres subirem em púlpitos e falarem aquilo que querem, e esquecem de falar aquilo que Deus quer que faça. Eu estava aqui, antes de pegar o microfone, e Deus me traz o olhar para Nicole, e ela estava lá atrás, e o Senhor falava: põe ela para orar, põe ela para orar. E aí eu me ajoelho ali, e o Senhor continua falando: põe ela para orar. E eu ajoelhado aqui, quando eu levanto, ela está aqui do meu lado. É umas coisas doidas, irmão. Fala pro seu irmão, Deus age de umas formas loucas. Até ela tomou um susto, pastor Gabriel. Ela falou, eu? É você. É você. Porque quando você se acha incapaz de algo, é aquele que Deus gosta de trabalhar. As impossibilidades do homem são as oportunidades de Deus para operar. Quando é impossível para mim e para você, é que Deus gosta de operar, é que Deus gosta de fazer, é que Deus gosta de realizar. Porque a gente vê muito homem e mulher capacitado, sabe tudo. E não é dessa forma que Deus gosta de agir muitas vezes. Aqui ele dá um exemplo do cordeiro. Versículo de número 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E na quinta-feira, o Senhor me traz uma revelação sobre o sangue. Você é... Eu não sei se você entendeu o louvor. Tem como colocar a letra aqui, o teu sangue, aquela que eles louvaram aqui? Só põe a letra. Não, o grupo de louvor pode subir. Eu vou ser bem breve e sucinto. Mas eu gostaria que você prestasse atenção. Teu sangue me leva além de todas as alturas. Teu sangue leva-me além a todas as alturas. Sabe aquele sangue vertido nos umbrais? Sabe que o Senhor estava falando? É meu sangue. Diz a palavra que nos umbrais e nas laterais eles tinham que aspergir o sangue, porque haveria algo tremendo acontecer naquele lugar. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, a comerão. Sabe o que me traz também à mente naquele momento, quando todos estavam juntos? Fala juntos. Não havia mais separação. Pastor Rubens, estavam juntos na mesma casa. Havia o sangue aspergido pelos umbrais, pelas laterais. Todos estavam lá dentro. Todos estavam unidos num só propósito. Abre aí, Sara. Aleluia, ou glória. Nossa, aqui não dá para escutar nada, hein? Que beleza, né? Ou glória. Isso é bom, muitas vezes, não escutar nada, né? Aquele povo estava ali, amados. Eles estavam unidos, celebrando. Fala para o seu irmão, é tempo de celebrar. É tempo de celebrar. Eles estavam celebrando. Eles estavam participando de algo tremendo. Sabe o que não havia naquele povo, naquele momento? É ficar murmurando, porque o problema está lá, porque a dificuldade está lá, porque o adversário está lá, porque a morte está lá. Não, eles estavam celebrando. Sabe o que Deus quer falar para mim e para você? Não é tempo de ficar chorando. Não é tempo de ficar aí amargurado. Eu chego aqui na igreja, eu recebo a notícia que baixou a saturação da minha neta, mas eu sei que Deus está fazendo algo tremendo lá no leito. Deus está movendo algo tremendo. Deus vai fazer algo tremendo para mostrar que Ele é Deus. o principal dos meses. É hoje que eu vou ver a cura, Sérgio. Que eu vou ver a cura, a libertação, o mover de Deus. Eu não sei o que você veio buscar, mas se você está nesta manhã aqui para celebrar, para jubilar, você veio no lugar certo. Naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pães rasos e ervas amargas, e a comeram. Havia tido, dado uma notícia, ó, põe aí, porque o anjo da morte vai passar. Eu ia falar isso para uma irmã que está sofrendo de uma enfermidade. Eu ia falar isso para ela antes do culto, mas o Espírito Santo falou, não, deixa depois do culto. Ah, o anjo da morte está passando? Fala para o seu irmão, está só passando. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas. Está só passando, irmão. Está só passando. Léo, na sua casa não vai entrar. Na sua casa, fala para o seu irmão, na sua casa o anjo da morte não vai entrar. Ela, acometida de uma notícia, de uma enfermidade, falei, irmã, daqui a pouco eu falo para ela. Ela está lá no, nos kids. Mas daqui a pouco eu falo para ela. É da parte de Deus, Deus mandando. Na sua casa não, irmã. Sobre os umbrais. E o anjo da morte vai passar. Vai passar, mas você não vai ser atingida. Nós não seremos atingidos. E comam bastante. Por isso que crente come bastante, né? Aí no versículo, no versículo 9, o pastor Wagner fala assim: não deixa nada para amanhã. Não deixa nada para amanhã. Tipo dizendo, eu sou o Deus da provisão. Para hoje é para hoje, para amanhã é para amanhã. Amanhã eu posso dar até coisas novas. Sabe que eu estava conversando com o irmão e eu aprendi algo na minha vida, né? De abençoar. Tem umas coisas lá em casa, lá quando eu vejo que eu não estou usando mais, eu pego e trago para o bazar. Porque, sabe por quê, irmãos? Fala, por quê, pastor? Fala de novo, por quê, pastor? Porque eu preciso deixar espaço para o novo. Sabe, as pessoas ficam acumulando, acumulando, acumulando. Aí Deus não pode trazer o novo. Você não tem espaço. Precisa deixar espaço para o novo, irmão. Comece a fazer algo para que Deus possa te abençoar, te trazer uma novidade aí. Não comereis dele na carne crua, nem cozida em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a frescura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Dessa maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão. Aí nos leva para onde? A armadura de Deus. Esse texto aqui nos leva à armadura de Deus. Efésios. A gente tem que estar sempre pronto. Fala para o seu irmão, você tem que estar pronto. Já viu um soldado que não está pronto? Esse ano aqui nós vamos deixar ser pronto. Querendo ou não querendo, você vai ficar pronto. É isso, senhor? Você vai ficar pronto. Eles lá vão olhar para você e falar, mas Era para ele cair, não caiu. Era para fechar, não fechou. Era para acabar, não acabou. Era para uma igreja pronta, irmão. Ela não sofre danos. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Onde eles estavam mesmo? Dentro das suas casas. Cajado na mão, dentro de casa. Que loucura. É, cajado na mão, dentro de casa, irmão. Pegue sua Bíblia aí. Cajado na mão. Tá com a sua Bíblia aí? Já falei aqui que a minha época, a época do pastor Vagninho, mais na época do pastor Vagninho, lá atrás. Fique em pé aí, cajado na mão. Tá cajado na mão, fica em pé. Salmo 91. Abra lá, Salmo 91. Deixa aí marcado aí. Abre lá, Salmo 91. Cajado na mão é Salmo 91. Aqui eu vou ler de uma forma diferente. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-á com as suas penas, sobre as suas asas estarei seguro. A sua verdade, pavês e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Cajado na mão é isso, irmão. Cajado na mão é isso, irmã. Trazer para a primeira pessoa e entender que nós estamos sendo guardados, mesmo estando em casa, mesmo estando no lugar secreto. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois disse: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará à minha tenda. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma chegará à tua casa. Assim diz o Senhor. Dê uma salva de palmas e pode se assentar. Acontecendo naquele lugar? Você acha que o povo estava disperso, olhando? Ih, o que será que vai acontecer lá fora? O que será? Vai alguém morrer aqui? Não vai morrer? Não. Se você crer, você verá a glória de Deus. É isso que o Senhor tem nos ensinado. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Aquele povo estava lá com o cajado na mão. Nada vai entrar. A angústia não vai entrar. O desânimo não vai entrar. A tristeza não vai entrar. A fofoca não vai entrar. É assim que está aquele povo. Porque naquela, dessa maneira, o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis na presença. É a Páscoa do Senhor. Tá vendo como Páscoa não se resume a chocolatinho, a coelhinho? É cajado na mão, fala pro seu irmão, é cajado na mão. É sandália nos pés. Porque naquela noite passarei. Fala pro seu irmão. Vai passar. E aqui eu vou partir para o encerramento. Hoje Jesus quer derramar o seu sangue sobre nós. Domingo que vem nós temos a ceia. Eu vou dar sequência nisso. Mas hoje, deixa Ele derramar o sangue dEle sobre você. Nós não imaginamos e não temos a noção do poder desse sangue. É esse sangue que me tirou, que nos tirou do Egito lá atrás, irmãos. Foi esse sangue que pagou um preço por mim e por você. Nós não éramos merecedores de nada, mas esse sangue foi derramado a favor de nós. Gente, precisava dar 3 pulinhos para entrar em campo. Eu que antigamente precisava pular 7 ondas. Lembra, pastor Wagner? Eu que antigamente precisava acender uma vela para dar sorte. Eu que antigamente usava a nota de $1 na carteira, porque aquela nota de $1 ia trazer prosperidade. Eu que antigamente usava guias, com machadinho, com faquinha, para ser protegido. Mais um dia.
Aleluia. Aleluia.
Um dia. O sangue dele passou. E falou: você não precisa mais nada disso. Porque você é livre. Você é livre para me adorar. Você é livre para clamar. Você é livre, você não precisa mais de sacrifícios, porque eu derramei meu sangue por você. E é isso que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Gente, é muito importante para nós primeiro marcarmos com o sangue do Cordeiro, e segundo sabermos que somos marcados pelo sangue dele. Aí então teremos a firme convicção daqueles que são do Senhor, marcados com o seu sangue, e com o seu sangue marcado o inimigo não toca. Tudo é com permissão de Deus. Não vem falar para mim que a minha neta está no hospital porque o diabo fez. Não, não, irmão. Deus queria ver minha postura como homem hoje, como um homem de Deus. Na semana, Noah, internado também. Diabo não vai tocar. E assim cabe para você, irmão. Fala para o seu irmão: o diabo não vai tocar. Tenha fé, mas com fé fala para ele: o diabo não vai tocar. O diabo não vai tocar na sua saúde. O diabo não vai tocar na sua família. O tocar no seu ano. Porque foi espergido um sangue. É hoje. É hoje. Deus é quem determina o quando o calendário começa. E o calendário na minha e na sua vida começou hoje. Hoje tem uma nova história. Hoje tem um novo tempo. É para quem crê, irmão. É para quem crê, Sérgio. É a mamãe? E seja bem-vinda, mãe. Glória a Deus. É hoje. A sogra? Oh, glória. Seja bem-vinda, senhora, também, viu? Oh, glória. Deus é bom. De pé. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo, de todo, de todo pecado.
Para entrar, coração, és o único que quero agradar.
Se fechar.